Senhora Presidenta, senadora Marta Suplicy, senhoras senadoras, senhores senadores. O Brasil vem passando, nesse primeiro ano de governo da presidenta Dilma Rousseff, por problemas de todos os tipos, desde políticos, passando pelos econômicos e principalmente pelos sociais. O legado dos últimos 8 anos de governo do ex-presidente Lula não deixou o mínimo de conforto para o atual governo, muito pelo contrário. E a presidente Dilma não teve habilidade para lidar com as situações adversas. Em menos de 1 ano de governo, 6 ministros de Estado já sucumbiram, sendo que 5 deles após denúncias de corrupção praticadas em suas pastas. E o 6º deve cair nas próximas horas. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não vou usar da tribuna neste momento para tratar desta questão. Prefiro me dedicar àquelas que deveriam mover esse país para frente. O Brasil de hoje tem, por exemplo, graves problemas sociais a resolver. É o caos instalado no atendimento na saúde, é a má qualidade da educação, é o preocupante nível de segurança pública. Essa situação está sobrando. O que tem faltado é capacidade do governo petista de aplicar bem o dinheiro dos contribuintes em prol das melhorias necessárias nesses setores. O Instituto Teotônio Vilela, ligado ao PSDB, promoveu recentemente o seminário A Nova Agenda, Desafios e Oportunidades para o Brasil, onde foram discutidos novos projetos e propostas para o nosso país. Enfim, uma nova agenda para o país, visando o bem comum e não o atendimento de interesses específicos, muitos deles espúrios. Senhor presidente, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, nenhum país se transforma de fato sem uma boa educação. Mas o que temos hoje no Brasil é um ensino dissociado da realidade dos alunos. Com a má qualidade do que se aprende em sala de aula, a evasão continua alta. Entre os jovens com 15 anos de idade, apenas 43% estão na 8ª série ou no 2º grau. No ensino médio, as matrículas despencam. Vejam os problemas do Enem. Desde 2009, uma sucessão de problemas vem sendo registrados, como o vazamento de questões e o furto de provas. Falta de visão estratégica, de um sistema coerente de formação de professores, enfim, uma gestão eficiente e sem equidade. Na saúde, é visível que um ciclo de importantes avanços foi rompido nos últimos tempos, a despeito de o setor contar com orçamentos crescentes assegurados pela Emenda Constitucional número 29. Temos, sim, que aprovarmos urgentemente a Emenda 29 aqui no Senado Federal, que vai garantir que 10% da receita líquida da União serão investidos obrigatoriamente na saúde, presidente Aníbal. Nos últimos anos, saúde passou a ser o tema de maior preocupação dos brasileiros, de acordo com pesquisa da CNI Ibope. O tempo de espera por consultas é alto, faltam medicamentos básicos e médicos, e a qualidade do atendimento ainda é precária. problemas importantes, como saúde da família, foram simplesmente descontinuados. Seu ritmo de crescimento caiu de 94% ao ano entre 1995 e 2002, para 8% desde então. O que há, na verdade, é ineficiência e maus resultados. E a única coisa que o governo pensa em questão de saúde é de criação de um novo imposto. Problema cada vez mais aflitivo, e não só nos grandes centros, é o de segurança pública. O dado novo é que as ocorrências policiais estão migrando das capitais do Sudeste para os estados do Nordeste, que atualmente é onde se registra o maior número de casos, 36% do total no ano passado, ante 24% em 2004. E já chega no nosso norte, da nossa Amazônia. Na economia, são vários os problemas. O investimento não cresce. O estímulo à geração de poupança privada é baixo. A poupança do Estado é negativa. A carga tributária é elevada. As taxas de juros são elevadas. A produtividade está em queda. Uma série de deficiências estruturais. A infraestrutura do país, em quesitos como portos, aeroportos e estradas, por exemplo, não acompanhou o crescimento do PIB nos últimos anos. Faltam investimentos em áreas cruciais, como geração de energia elétrica. Em resumo, o país parou de fazer reformas. Desde que a crise na Europa se intensificou, o que mais se comenta é qual o efeito da crise sobre o mercado interno brasileiro. A impressão que dá é a de que o governo não está considerando algo tão importante. Se nas primeiras semanas do ano as expectativas davam conta de um crescimento do PIB da ordem de 4,5% e de um IPCA, a inflação, de 5,33% para o ano de 2011, hoje a expectativa do PIB é bem menor, em torno de 3,16%, e a da inflação bem maior, 6,48%, ou seja, um cenário desastroso no final do ano em relação ao do início do ano de 2011. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é preciso corrigir as políticas equivocadas da atual administração federal. O Brasil precisa retomar uma rota de crescimento visando o bem comum geral. Eu dizia, conversando com os nossos companheiros do PSDB, é necessário que possamos construir dentro do PSDB, no Instituto Teotônio Vilela, tão bem presidido pelo nosso senador pelo Ceará, nosso querido Tarso Gereissati, um plano real para a educação, como foi feito para a economia, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, um plano real para a saúde, um plano real para a segurança pública, para que possamos oferecer isso à sociedade brasileira. Antes de terminar, senador Aníbal, quero aqui parabenizar e deixar encaminhado à mesa um requerimento, parabenizar o nosso presidente José Sarney. Hoje pela manhã tivemos a instalação e a premiação do 4º concurso de redação do Senado Federal, que premiou os jovens das escolas por todo o Brasil, um de cada unidade da federação, aí no auditório da Interlege, e que instalou o Senado Jovem, com uma comissão diretiva que foi aqui apresentada há pouco na tribuna de honra pelo presidente Sarney. E entre esses jovens tinha uma estudante paraense, a aluna Silvia Adriane Almeida Barreto, da Escola Estadual Dr. José Márcio Aires, localizada em Belém. Eu quero aqui encaminhar à mesa e requerer, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno e ouvido o plenário, que seja consignado nos anais do Senado voto de aplausos à estudante que me referi há pouco, Silva Adriane Almeida Barreto, da Escola Dr. José Márcio Aires, localizada em Belém. A estudante Silvia foi vencedora da etapa regional do 4º concurso de redação do Senado Federal, que este ano teve como tema, aspa, o Brasil que a gente quer é a gente quem faz, fecho aspas. Os melhores textos foram selecionados pelas escolas e as secretarias estaduais de educação escolheram uma para representar seu estado. Com esta conquista, Silvia foi finalista da etapa nacional e integrou o projeto Jovem Senador. No projeto, 27 jovens, representantes de cada uma das unidades da Federação do país, terão a oportunidade de atuar como senadores simbólicos e vivenciar o processo de criação das leis. A legislatura dos participantes começa com a posse dos jovens senadores e a eleição da mesa, que ocorreu hoje e termina no dia 18 de novembro. A melhor proposta apresentada durante os 3 dias de mandato poderá ser transformada em projeto de lei e futuramente discutido pelos parlamentares. Peço, então, o apoio de meus pares na aprovação deste voto, que valoriza, assim, o esforço não apenas desta brilhante paraense, mas de todos os estudantes do nosso país. Requeiro ainda que este voto seja encaminhado à família da estudante, à diretora e à professora da escola premiada. Encaminho também, senhor presidente, um segundo voto para os meus amigos da cidade de Altamira, que comemorou no último dia 5 de novembro os 100 anos de fundação. E peço também, no mesmo artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, que, ouvido o plenário, seja inserido nos anais desta Casa, voto de aplausos pelo transcurso dos 100 anos do município de Altamira. E que esse voto seja encaminhado à prefeita do município, a Odileida Maria, à Câmara de Vereadores de Altamira. Não foi dia 5, sim, dia 6 de novembro, que a cidade de Altamira completou 100 anos de fundação. Só para conhecimento de todos, o município de Altamira é o maior município em dimensão geográfica do mundo e inclui nos seus 161.445 quilômetros quadrados, tem 99.076 habitantes, com distritos de Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra. E se fosse um país, seria o 91º país em área geográfica, maior que a Grécia e o Nepal, e quase do mesmo tamanho, senador Aníbal, que a Tunísia, o Suriname e o Uruguai. Né? A região de influência de Altamira, na região de influência, está sendo construída a usina de Belo Monte, que será a maior usina do Brasil, ultrapassando Tucuruí. E um último requerimento também, que para festejar os 65 anos do Jornal Liberal, que foi transcorrido aqui ontem, no dia 15 de novembro, que eu também peço que seja, no mesmo artigo 222, seja ouvido o plenário, seja inserido nos anais, votos de aplauso ao Jornal Liberal e que seja encaminhada à família Maiorana, ao presidente, à presidente Dona Déa Maiorana e a todos os seus filhos pela administração desse jornal que traz orgulho a todos os paraenses, que é, sem sombra de dúvida, um dos maiores jornais em circulação em todo o território nacional. Eu encaminho à mesa os três requerimentos e peço que sejam encaminhados, então, a todos os agraciados. Muito obrigado, senhor presidente.